Vamos voltar a falar sobre mineração no Brasil. Agora, no início de fevereiro, fruto de 2 anos de parceria entre a Agência Nacional de Mineração e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, será divulgado um trabalho, um amplo diagnóstico sobre o setor mineral brasileiro. A gente já tratou desse assunto aqui, as discussões mais atuais sobre mineração, né? Qual é a sobrevivência da mineração no Brasil, questão da mineração sustentável e o futuro da mineração. Então, um relatório intitulado Governança Regulatória no Setor de Mineração no Brasil, que vai discutir diversos aspectos. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Jorge De Tome, que é do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica da USP, e vai conversar com a gente mais uma vez. Tudo bem, professor? Como vai?
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
Professor, essa parceria já aconteceu, né? Vem um amplo relatório para discutir a questão do setor mineral no Brasil. Qual é o ponto, digamos, mais sensível desse relatório que deve traçar novas diretrizes para o futuro da mineração no país?
No resumo, Roxane, eu acredito que sejam boas notícias, tá certo? Porque eles estão contribuindo com o arcabouço regulatório da mineração do Brasil, mas com uma visão bem clara do que precisa ser feito para que a mineração possa atender às expectativas da sociedade, especialmente com essa mudança que a gente está vendo em relação à neutralidade de carbono e toda a transição energética, o processo de transição energética que deriva dessa necessidade. E para que isso possa acontecer, a gente precisa de um suprimento elevado de matérias-primas minerais. Então, a gente precisa que a mineração acompanhe essa mudança e dê condições de atender toda essa demanda para o processo de transição energética.
Professor, essa discussão é recente, mas não é exatamente nova, e tem sido muito discutido o conceito de mineração sustentável. A gente já está fazendo isso? A gente está falando de alguma coisa para o futuro?
Não, a gente já está fazendo, só que tem que ser disseminado e tem que ser alinhado mais com as expectativas da sociedade. Então, enquanto que antigamente ou anteriormente a mineração trabalhava da sua forma e contribuía com a comunidade local dentro de sua visão, dentro de sua política, dentro de sua estratégia, o balanço mudou hoje, tá certo? Então, hoje existe aquele conceito de licença social. Então, a mineração só pode operar se a comunidade local tiver de acordo, tiver satisfeita e der autorização para ela trabalhar lá, tá certo? Então, vai além da regulação, da regulamentação formal dos órgãos oficiais. Também tem a ver com a relação com a comunidade. E o principal ponto, Roxane, nesse contexto é o uso futuro e o que acontece depois que acabar a mineração, a fechar a operação de mineração. Então, isso tudo hoje faz parte do plano de execução de uma mineração. Então, hoje, ao falar em mineração sustentável, a gente tem que ver o que vai ser feito, se vai ser feito de acordo com a regulamentação oficial, se está sendo feito de acordo com a vontade da comunidade local e que esteja bem alinhado em relação ao fechamento de mina e ao uso futuro daquele território.
O professor Jorge, a gente tem que mudar legislação para fazer isso ou já é possível?
Não, já é possível, houve muitos avanços e esse trabalho é espetacular, Roxane, pelo seguinte, a OECD está trabalhando bastante com a Agência Nacional de Mineração para trazer as melhores práticas. Então, tá bom, a gente tem uma legislação e uma regulamentação sólida, só que tem sempre pontos que podem ser melhorados. E quais são esses pontos? Pô, em primeiro lugar, o que a gente fez? Foi uma discussão ampla que envolveu vários setores da sociedade, da indústria e da academia. A Poli foi convidada a participar, o professor Sanches, Luiz Henrique Sanches, da Poli, e eu participamos das discussões, e foi muito rico. E a gente viu quais seriam os pontos de melhoria, olhando também o que os outros países membros da OCDE estão fazendo nesse sentido. Então, foi muito rico essa discussão, e o relatório é muito importante porque ele dá um direcionamento que não é mudança radical, é só ajustes para a gente poder ser alinhado com as expectativas da sociedade.
Importante destacar que esse estudo, professor, foi realizado por especialistas, né? E busca, portanto, melhorias e trabalhou em cima de dados fornecidos por diversos agentes do setor, como o senhor disse. Porque tem que ter uma conversa com diversos setores envolvidos nessa questão. O que a gente fica se perguntando é, depende exclusivamente do governo federal, dos governos locais? Quer dizer, essas discussões podem se dar através de parcerias e ações locais?
Muito bom, excelente, com certeza. Né? Existem ações que envolvem, né, o âmbito federal, legislação federal. Agora, tem vários aspectos, especialmente o ambiental e o econômico, que estão ligados ao governo estadual e às autoridades locais, tá certo? Então, alguma parte de licenciamento ambiental e especialmente a parte de arrecadação de impostos tem que ser discutido não só a nível federal, mas a nível estadual e também a nível municipal local.
Agora, parece tudo voltado, portanto, para bons resultados, como o senhor disse, são boas notícias para o setor. Agora, qual é a principal barreira para chegar a essa situação, né? A esse avanço?
Como você lembra, a minha contribuição, Roxane, nesse setor é sempre em relação à pequena mineração e ao garimpo. Então, existe um gap, um ponto ainda de discussão em relação às exigências e às regulamentações específicas para a pequena mineração e para o garimpo. Isso tem que ser ajustado realmente, porque a expectativa, e inclusive no relatório a recomendação, é que sejam feitos ajustes na regulamentação para que as exigências sejam proporcionais ao risco. Uma operação de pequeno porte tem um risco muito menor do que essas grandes operações. Então, a regulamentação e as exigências têm que ser proporcionais. No momento, existe só uma linha que é igual para todo mundo. Então, se a gente conseguir superar esse obstáculo e trabalhar em exigências proporcionais ao risco para a pequena mineração, isso vai ajudar bastante esse setor. E ele é fundamental para aqueles minerais que ainda têm que ser produzidos para contribuir com o processo de transição energética.
Dá um exemplo, professor, para a gente entender exatamente o que é.
Por exemplo, a gente está falando num licenciamento ambiental, tá certo? E aí tem uma série de exigências de engenharia e de detalhamento de barragens de rejeito, que hoje é um ponto crítico da discussão com a sociedade.
Um grande problema, é.
Agora, veja bem, Roxane, a absoluta maioria, a grande maioria da pequena mineração não tem barragem, entendeu? Então, a gente pode eliminar essa exigência e deixar mais fácil o processo de licenciamento, porque não tem barragem, tá certo? É tão simples quanto isso.
Para a pequena mineração, como o senhor disse, precisa haver regras diferenciadas, proporcionais ao risco, justamente como o senhor explicava. Agora, a questão do garimpo, a gente tem um problema enorme, que é garimpo ilegal. É falta de fiscalização, é possível nesse pacote também. A gente sabe que isso é sensível em determinadas regiões no país. É possível dar conta disso também com o que a gente tem hoje aí à disposição em termos de legislação?
Ah, com certeza. Eu acho que já é possível. Agora, o que precisa é organizar os poderes. Né? Quem vai atuar com quem? Porque existe uma grande diferença entre o garimpo informal e a operação ilegal. A operação ilegal não é nem garimpo nem mineração. É uma operação totalmente ilegal. Então, é uma questão da Polícia Federal, né, das autoridades de controle irem atuar. Os órgãos de mineração não podem atuar lá. Tem que ser outra esfera de atuação. Então, os órgãos de mineração têm que atuar no garimpo informal e ajudar eles a se formalizarem. Então, isso sim está contemplado e é um passo importante. Mas a gente também não pode misturar com as operações ilegais, que não são nem de mineração nem de garimpo. São operações ilegais.
Sim, e começando a concluir o assunto, o senhor vê uma grande possibilidade de avanços a partir das sugestões feitas através desse relatório que será divulgado, né? Enfim, faltou algum aspecto relevante desse relatório, professor?
Vai ser uma apresentação pública desse relatório, organizado pela OECD e a Agência Nacional de Mineração, no dia 2 de fevereiro, e eu vou ter a oportunidade de sim falar os avanços que foram alcançados, né, nessa parte de pequena mineração e as expectativas que o setor ainda tem. Uhum. E, por exemplo, a gente vê vários avanços da Agência Nacional de Mineração em anos recentes, né, nos últimos 2, 3 anos, sabe, Roxane? A parte de leilão de áreas, né, que antes era uma parte que era mais por prioridade, por hora de chegada, hoje já entrou num esquema de leilão eletrônico que está dando resultados espetaculares. Transformação de todos os sistemas da agência em sistemas eletrônicos, que está ajudando bastante o minerador, especialmente o pequeno minerador, uhum. E até um avanço importante, que é a inspeção remota. Você faz a sua autoinspeção com o seu drone e manda para a agência avaliar essa inspeção. Então, isso são pequenos avanços que estão fazendo uma grande diferença para o setor e especificamente para a pequena mineração.
Eu quero agradecer a participação do professor Giorgio De Tomi, do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo, da Poli, conversando com a gente sobre o futuro da mineração no país a partir deste relatório que será divulgado sobre o setor de mineração no Brasil e sugestões importantes. Muito obrigada, professor.
Obrigado você, Roxane. Um prazer falar com você.